A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou o Thiago Vasconcelos e a partir de agora você acompanha o UFPA Entrevista. No programa de hoje, o nosso destaque é o torneio Taça Pará de Goalball. Para falar sobre o evento, convidamos o organizador e vice-presidente do Clube de Futebol para Cegos do Pará, Jordan França. Convidamos também a coordenadora administrativa da Associação dos Discentes com Deficiência da UFPA, Rose Lobo. Sejam bem-vindos.
Obrigada.
Muito obrigado pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui com vocês.
A DD agradece pelo convite.
E o CFCP também.
Bom, para quem não conhece, o goalball é um esporte que se assemelha muito ao handebol. Porém, ele é destinado a pessoas com deficiência visual. Todos os jogadores são vendados para garantir a igualdade durante a partida e o objetivo é marcar o maior número de gols com as mãos. Essa é a primeira edição do torneio aqui no Pará. Como que está sendo esse processo de organização? Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram?
Então, Thiago, como você falou, é a primeira vez, né, que nós estamos organizando a Taça Pará de Goalball aqui em Belém. Essa iniciativa, ela iniciou pelo Clube de Futebol para Cegos do Pará, ao qual eu sou vice-presidente, e foi planejado com muito carinho, né, e com muita atenção para que nós pudéssemos realizar um bom evento. As dificuldades, como a gente bem sabe, é a questão de patrocínio, né, os recursos financeiros. Mas as parcerias que nós estamos estabelecendo ao longo desses meses, né, organizando o evento, tem, de uma certa forma, nos ajudado bastante, que é a Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Visuais, a Federação Paraense. Temos também o apoio da ADD UFPA.
É nóis isso.
O NEL, né, onde vai ser local de evento. E também a fisioterapia UFPA, que é um projeto, né, paralímpico daqui da universidade. Então, o CFCP está à frente desse evento e com essas parcerias nós estamos organizando o evento, né, com muita dificuldade, mas, enfim, a satisfação será muito grande na realização desse evento.
E para nós da ADD é muito importante ser parceiro de evento como este, porque esse tipo de evento nos traz, primeiro, que visibilidade e também uma oportunidade muito grande de encontrar profissionais que trabalham conosco e de pessoas, por exemplo, a ADD é uma associação da UFPA, de futuros alunos com deficiência da UFPA que não sabem que existe um trabalho como o nosso. É uma via de mão dupla, a gente também tem um retorno muito positivo.
Muitos ouvintes que não conheciam o goalball devem estar se perguntando como os atletas conseguem fazer para marcar os gols, já que eles não podem ver as traves. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco para a gente como esse jogo funciona, como é essa dinâmica de jogo e como os atletas se orientam em quadra.
Thiago, o que primeiramente a gente tem que enfatizar, algo que vocês colocaram interessante, que eu acredito que foi uma pesquisa, né, prévia que vocês realizaram, é que o goalball se assemelha em relação ao handebol, né? Não é bem assim nesse sentido. Tem, claro, que a questão do ataque, né, que é com as mãos lançando a bola, e tem a questão da defesa. Nesse sentido, nesse ponto, sim. Mas o goalball, ele é a única modalidade paralímpica, né, que de fato ela foi pensada para a pessoa com deficiência visual. Por quê? Nós temos também o fut 5, né, que é o futebol, ele foi adaptado do futebol convencional. Temos o judô, que também pessoas com deficiência visual praticam, tudo adaptado, assim como a natação também, né, foi adaptado. E no caso o goalball não, né, ele foi criado especificamente para a pessoa com deficiência visual. E a dinâmica do goalball é bem interessante. São dois tempos de 12 minutos, né, primeiro tempo 12, no segundo mais 12. E a estrutura do goalball, ela possui uma trave que ela tem 9 metros de largura, certo? Por 1,20 de altura. E em cada lado da quadra tem 3 atletas. São 3 atletas titulares e 3 atletas reservas, certo? Ficam 3 atletas de um lado e 3 do outro, certo? Um no meio, que é o pivô, e 2 nas laterais. O time que vai atacar, que está com a bola, ele vai lançar na tentativa de fazer o gol, enquanto que os outros 3 que estão do outro lado vão o quê? Defender, né, essa bola que foi lançada. E o jogo, basicamente, ele se caminha dessa maneira. Arremessos, né, em sequências, tanto de um lado quanto do outro, na tentativa de realizar os gols. Quando chega na totalidade, né, que é o total máximo de gol, é efetuada, né, o fim da partida. Além de tudo isso que eu já expus para ti, como que as pessoas vão defender, né, a bola que estão ouvindo? Tem a orientação da técnica também e, claro, né, o som da bola. A bola, ela emite um som quando o time adversário lança a bola, ela vem quicando e vem fazendo um som. E por intermédio desse som, a equipe que está defendendo, ela vai defender, né, não permitindo que aconteça o gol. Então, para a pessoa ter o direcionamento do gol, é basicamente dessas duas formas, né? Tem a orientação técnica e a pessoa lança, né? Por ter todo o treinamento, ela já tem uma noção de espaço. Então, ela sabe a direção do gol, tem a noção de espaço e a bola ajuda bastante, né? Por conta do barulho que ela emite.
É importante destacar algo que eu mencionei no começo, que os atletas eles ficam vendados durante a partida para evitar certos privilégios de alguns atletas em relação a outros, porque as pessoas elas têm uma noção equivocada de que deficiente visual são necessariamente pessoas cegas, e não é esse o caso, né?
Sim, é algo interessante que você colocou, Thiago, porque, né, como você falou, deficiência visual ela se distribui em duas categorias, o cego total, né, e o baixa visão, né, podemos dizer dessa maneira. E o goalball, justamente, ele utiliza essa máscara, que é de uma certa forma tanto para proteção e para que no esporte, né, em si possua a questão da igualdade, ou seja, né, todo mundo vai estar 100% vendado, sem enxergar nada. Por quê? No esporte nós temos algumas categorias, B1, que é o cego total, que não enxerga nada, B2, que já tem um resíduo, e um B3, que já enxerga um pouco melhor. E no goalball, especificamente, ele é um esporte que ele agrega, entendeu, essas categorias. Então, você venda o atleta para que ele possa, de fato, estar em igualdade com todos. Não somente aquele que já é cego total, mas assim, aquele que também tem um resíduo, que joga o goalball, ele vai ter que utilizar a venda para que fique num pé de igualdade em relação aos demais. E é algo que é interessante no goalball, que os árbitros, eles são muito atentos em relação a isso. Se o atleta tocou na questão da proteção, né, da venda, que nós geralmente falamos, ele fica muito atento e chega até a punir o atleta ali se ele estiver mexendo muito na venda, né? Ele pode até levar um cartão amarelo.
É muito cedo para pensar na segunda edição do torneio? Quais são as expectativas de vocês para essa primeira edição e os planos que vocês têm para o futuro do evento?
Podemos dizer que muito cedo não, porque assim, a entidade ao qual eu faço parte, que é o CFCP, Clube de Futebol para Cego do Pará, a gente tenta se planejar muito bem em tudo que nós viemos fazer. Então esse evento que vai ser realizado agora em junho já está sendo planejado desde o início do ano. E posteriormente nós já estamos pensando em dar continuidade com certeza na Taça Pará de Goalball. Então isso parte do princípio de uma organização do nosso clube, né? Já pensando futuramente, porque a nossa ideia não é somente ter esse evento de goalball, mas sim outros eventos, porque o CFCP ele é uma entidade que ele trabalha com três modalidades. Além do goalball, nós trabalhamos com fut 5 e com o judô. Então, prioritariamente, nós estamos organizando a Taça Pará de Goalball agora, neste ano, e com certeza no ano que vem nós vamos estar dando continuidade nela.
E o torneio ele vai acontecer entre os dias 25 e 27 de junho. Os times ainda podem se inscrever ou já estão encerradas as inscrições?
Sim, no dia 25 nós vamos estar recebendo as delegações que vão estar chegando, né? E de fato o campeonato ele inicia no dia 26. Vai ter jogo o dia todo no dia 26. A partir das 8, né, até as 12, intervalo, inicia às 14 e finaliza às 18. No dia 27, nós teremos apenas pela manhã, a partir das 8 horas, né, finalizando até as 12 horas. E as inscrições ainda estão abertas, certo? As inscrições elas vão fechar no dia 20. As entidades elas terão a possibilidade de estar realizando a inscrição até no dia 20. E é interessante que o evento ele tomou uma proporção, né, devido às nossas parcerias, além do clube que está organizando, que é o CFCP, devido às parcerias com a ADD e com outras entidades, né, com o NEO, Núcleo de Lazer e Esporte, com a Confederação Brasileira e com o Projeto Paralímpico da Universidade. Eu falo que ele tomou uma proporção porque outras entidades de outros estados, entendeu, tiveram interesse de estar participando. E podemos ter a participação de equipes de São Luís do Maranhão e também do Amapá. Além, né, das entidades que nós já temos aqui no estado, que é o José Álvaro de Azevedo, o CFCP, a equipe de Tucuruí, que também está com interesse de participar, entendeu? Então, tomou essa proporção que a gente fala que é muito gratificante para a gente, que a gente, de início, organizou o evento com muito carinho, como eu havia falado para você, e vem se tornando algo grandioso, né? E a tendência, como eu falei anteriormente, é dar continuidade.
E para o público que deseja assistir, tem ingressos, é aberto ao público, é de livre acesso, como vai ser? E onde vão ser essas partidas? Tem um local só ou serão vários locais na cidade?
O evento ele é aberto ao público, certo? Não precisa pagar nada para estar entrando no evento. E será realizado ali no NEL, Núcleo de Lazer Esporte, que fica ali na Dom Romualdo VI, no Maresal. É um lugar ali onde a gente conseguiu essa parceria, que vai estar sendo realizado o evento em si e está alojando os atletas que vão estar chegando de outros municípios, né? E provavelmente, se der tudo certo, de outros estados.
E agora a gente queria saber um pouco sobre vocês, né? Como vocês se envolveram com esse evento? Como tem sido a experiência nessa organização?
Eu me envolvi no evento, né? Não teria como não se envolver, por ser vice-presidente do CFCP, está fazendo parte neste ano, né, de 2019, da diretoria. Então não teria como não me envolver, né, com este evento. Como eu falei anteriormente, algo que nós planejamos e estamos trabalhando para que, de fato, seja um dos melhores eventos paralímpicos que já ocorreram na nossa capital. E é muito gratificante, a gente sabe da dificuldade, o trabalho que dá, que não é fácil, quem está nos bastidores, mas pensando no esporte paralímpico e pensando muito mais ainda nas pessoas com deficiência, ao qual ainda não conhece o esporte. E entender que o esporte é um fator preponderante, né, para a independência dessas pessoas, para a autonomia delas. Poder sair um pouco de dentro de casa, entendeu? Entender que a vida deles não parou por ter ficado com uma deficiência visual. Então, o esporte ele vem muito de encontro nesse sentido, né? Restabelecer a autoestima daquelas pessoas que perderam. De uma certa forma, combater, né? Eu falo assim, de uma certa forma, a questão depressiva que a pessoa fica quando perde a visão, né? Fica muito dentro de casa. O esporte, ele ajuda muito. Na minha vida, foi dessa maneira, né? Enquanto eu perdi a visão, o esporte me ajudou muito. E hoje eu estou aqui, né? Além de estar na frente da associação e estou na universidade, a gente está aí continuando a viver.
Bom, eu conheci o projeto através do Jordan, porque o Jordan é, assim, multiuso. Além de ser vice-presidente da CFCP, o Jordan também é membro da ADD. E ele sempre me incentivou ao esporte. Ele diz, Rose, pelo amor de Deus, deixa de ser ociosa, vai fazer esporte. E aí ele sempre tá me motivando. E aí quando ele trouxe a ideia pra ADD, nós achamos maravilhosa. E a gente tá nisso. E tá sendo até um incentivo pra gente, por exemplo, fazer esporte aqui, usar as dependências da universidade. E enfim, ele tá conseguindo plantar dentro da ADD uma sementinha do esporte, tão necessária na nossa vida acadêmica, né? Porque a gente acaba se tornando muito ocioso, muito voltado aos estudos. Isso não é saudável, só cuidar da mente, tem que cuidar do corpo também.
Com certeza. Bom, o Jordão mencionou aqui alguns exemplos disso, mas queria saber se a Rose tem alguma coisa para complementar. Que na opinião de vocês, né, qual a importância de um evento desse na vida desses jovens que vão participar?
Olha, por exemplo, eu tenho muitos amigos que eles são baixa renda, assim como eu. E aí eles perderam a visão, e perderam a visão jovens, e vem toda essa questão da depressão, que sim, de fato, imagine você um jovem que de repente se vê cego. Num mundo excludente, numa sociedade excludente, numa sociedade que ela preza pelo corpo perfeito, né, hedonista. E aí, quando eles entram neste mundo do esporte, valoriza a autoestima, eles se olham, se dizem, eu posso. E o mais bacana é essa questão de conhecer pessoas, conhecer lugares. Eu sou mais pro lado da arte mesmo, assim. Agora que eu tô indo mais pro esporte, uma questão de saúde. Mas os meus amigos que praticam esporte, eles viajam muito. E muitos deles não poderiam ter tido oportunidade de ter viajado tanto, conhecido tantas pessoas. É interessante se não fosse o esporte na vida do para-atleta. Então, pra você que tá aí na tua casa, achando que pessoa com deficiência experiência, não tem vida esportiva, você está muito enganado. E existe aqui em Belém, caso você conheça alguém que tenha deficiência, que está na casa, está triste, existem vários espaços aqui em Belém que proporcionam isso para a pessoa com deficiência. É só ir atrás.
É, basicamente é tudo que a Rose falou, né? A importância do esporte é muito grande. Tem uma dimensão que a gente, muitas das vezes, eu falo que não tem noção. É, essas pessoas que vão estar participando do evento são pessoas de outros municípios, né? Que estudam, que trabalham, mas que no início, quando perderam a visão, quando algumas ficaram cegas, outras com baixa visão, entendeu? Eu posso dizer que para você, elas não tinham tanta autonomia, né? O esporte, pelas vivências que nós temos, entendeu? Ele é um fator preponderante de autoestima, melhorar a autoestima, dar independência para a pessoa cega, com baixa visão, autonomia e inserir de fato ela na sociedade novamente. Por quê? Aqui nós estamos realizando um campeonato local, mas como a Rose falou, que os amigos dela viajam muito. Porque assim, nós temos todo ano campeonatos regionais e campeonato brasileiro que são realizados pela Confederação Brasileira de Desporto de Deficiente Visual, né? O qual é nossa parceira também no evento. Então, isso mexe muito com a pessoa, né? Isso ajuda muito a pessoa. Se a pessoa ela sair de uma situação ao qual ela estava com depressão, estava triste por ter perdido a visão e até mesmo muitas das vezes por ter nascido já com uma deficiência e muitas das vezes nunca ter encontrado um esporte para ela praticar com autonomia, né? Se sentir pertencente de um esporte. E quando ela se encontra, quando ela se depara com essa realidade, eu posso dizer que é uma revolução, né? É uma mudança total.
Eu fiz karatê, só que no espaço onde eu fiz karatê, as pessoas, elas eram... Eu era a única pessoa cega de lá. Tinha toda uma boa vontade, mas não tinha um preparo, assim, pra me receber. Foi difícil pra mim. Mas quando eu fiz dança, por exemplo, pela Andaúge, então foi esporte também, né? Enfim, dança é esporte. Foi maravilhoso, porque eu convivi com outras pessoas com deficiência visual. Isso foi há 10 anos atrás, quando eu tava começando a ficar cega. E aí, com profissionais que sabiam lidar com pessoas com deficiência visual, que foram me ensinando a como entender o meu corpo neste novo estado da minha vida. Então, assim, é uma forma diferente de você vivenciar o mundo. E a dança, que também é um esporte, ela possibilitou isso, desse meu entendimento, de que como agora eu entendo como eu tenho que andar, como eu tenho que posicionar meu corpo, como agora eu devo entender o meu corpo nessa minha nova condição física. O esporte traz isso, esse autoconhecimento do corpo, não é, Jordan?
Sim, sim, com certeza. E diante de tudo que foi exposto, né, Thiago, nós gostaríamos de estar convidando a comunidade em geral, aqueles que já conhecem o esporte e os que ainda não conhecem, mas que após essa entrevista aqui criaram aquela curiosidade, que eles possam estar se fazendo presente no NEL, né, no Núcleo de Lazer Esporte, que fica ali na Dom Romualdo Seja, no bairro do Marezal. Que no dia 26 e 27, né, estará, né, sendo realizada as partidas. E eu acredito que todos serão muito bem recebidos e ficarão bem interessados no que estará ocorrendo lá, que é o Campeonato Taça Pará de Gobol 2019.
Pois é, então não perca essa oportunidade de vivenciar algo diferente na tua vida se você não tiver nenhuma pessoa com deficiência ao teu redor, mas a possibilidade de você vivenciar o novo, de você vivenciar o diferente, isso vai te possibilitar a quebrar preconceitos, porque o que é preconceito? É aquela ideia pré-concebida, por exemplo, a ideia de que pessoa com deficiência não pratica um esporte. Você vai chegar lá e eu te garanto que você vai se surpreender positivamente com o que você vai ver lá, não perca.
E para encerrar a edição de hoje, os nossos convidados gostariam de fazer alguns informes para você.
Bom, o primeiro informe é sobre a nossa assembleia. A DDUFPA tem agora uma assembleia no dia 5 de julho para decidir sobre o nosso estatuto e todos da comunidade PCD-UFPA estão convidados a participar da nossa assembleia, que é muito importante. A nossa sede fica no campus do Guamá, sala D2, no básico bloco D. O segundo informe é sobre a nossa festa junina, que nós estamos fazendo dia 28, com o intuito de arrecadar fundos para a nossa legalização. Esperamos toda a UFPA lá.
Com certeza, hein, gente? Não faltem, a festa vai ser bem legal. Estamos tentando organizar algo que possa, né, satisfazer a todos. Teremos comidas, bebidas,
música.
Música, e aguardamos todos vocês.
Essa edição do FPA Entrevista acaba aqui e hoje você conheceu um pouco sobre o torneio Taça Pará de Goalball, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de junho, no Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc, localizado na Travessa Dom Romualdo Seixas, número 1215. Essa é uma realização do Clube de Futebol para Cegos do Pará, em parceria com a Federação Paraense de Desportos de Deficientes Visuais. O evento conta com o apoio da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, da Universidade Federal do Pará e da Associação de Discentes com Deficiência da UFPA. Obrigado aos nossos convidados, Jordan França e Rose Lobo. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. Produção, roteiro e apresentação, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, João Nilo e Carla Guimarães. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, Ana Lúcia Prado.